Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11, quarto e último domingo do Advento, véspera de Natal. Nossa série de mensagens programadas para este mês tem sido Nasce Jesus, o Salvador. E durante cada domingo nós temos procurado explorar a beleza desse tema voltado à pessoa de Cristo, na verdade, o real motivo das nossas celebrações. Hoje, com este quarto domingo do Advento, nós encerramos esse período litúrgico que antecede o nascimento de Jesus. Período este dedicado à reflexão, mas também à gratidão, devido às boas novas anunciadas pelos anjos, declarando através dos cânticos que o mundo acabara de receber o verdadeiro Salvador. O texto escolhido para amanhã de hoje tem tudo a ver com esse momento. A beleza da sua mensagem é um convite a pensar no Deus que nos dá o privilégio desta celebração. Eu gostaria de convidá-los à análise de alguns detalhes que envolvem essa belíssima passagem bíblica, registrada também com muita alegria pelo profeta Isaías. Para tanto, creio que vale a pena olharmos e compreendermos um pouco mais sobre o próprio contexto histórico do profeta, razão por que esta mensagem foi escrita. O livro de Isaías, entre os capítulos 40 e 55, recebe o nome ou o título de Livro da Consolação de Israel. É um bloco de capítulos diferenciado dentro de todo o livro. E esses capítulos, eles apresentam uma mensagem de esperança, de conforto, em época de tristeza e em pleno exílio. Mais de meio século havia se passado e muitos já não tinham humanamente em que ou em quem esperar. Historicamente, sabemos que o cativeiro foi um momento de crise, mas aqui começa a aparecer na mensagem do profeta a ideia do tempo de recomeçar, o tempo de reconstruir. É tempo de escutar que algo novo está por vir e que Deus não abandonou seu povo. O mesmo Deus que conduziu o seu povo no deserto, rumo à terra prometida, resgatará seu povo do exílio e o conduzirá de volta com cânticos de alegria. Esse conjunto de capítulos expressa a ideia de um Deus que está junto com os escravos na Babilônia e tem com eles palavras de consolação e de conforto, pois as promessas de consolo divino anunciam o fim do sofrimento e faz renascer a esperança a um povo desorientado e vulnerável, carente do consolo divino. O texto que nós lemos fala de consolação, fala de conforto. Aliás, conforto e consolo só podem ser mesmo palavras libertadoras. E é exatamente isso que encontramos em alguns momentos da leitura bíblica que queremos destacar com a igreja nesta manhã. A ideia de que, logo no início, a palavra do profeta traz para nós a ideia de que as palavras pregadas deveriam alcançar o coração humano, o coração do povo, o coração da nação. Isso fica claro entre os versículos 1 e 2 que já lemos. A expressão profética, consolai, consolai, falai ao coração de Jerusalém, que dá início à pregação de Isaías, é aqui de extrema importância para a compreensão de todo o texto. A palavra consolai aqui tem o sentido de urgência. Algo precisa ser feito de forma urgente para que o povo fosse consolado de suas aflições, mesmo estando em cativeiro. A cidade de Jerusalém aqui torna-se símbolo maior de tudo aquilo que representava o povo. A mensagem é dirigida primeiramente à cidade de Jerusalém, chamada de Cidade Santa, Cidade da Paz, pois o próprio profeta, no capítulo 1, afirma que Jerusalém havia se tornado escória do mundo. Era preciso que a mensagem consoladora chegasse ao coração de toda a nação, e Jerusalém deveria ser o princípio de toda mudança. Deveria voltar a ser a cidade da paz, a cidade santa. Falai ao coração. Todos sabemos da importância do coração para o povo judeu, centro de todo sentimento e emoção. A palavra do profeta deveria atingir os sentimentos e as emoções daquele povo cativo. Era um processo de reexaminar o coração abatido e fragilizado, para que voltasse a experimentar a alegria e o profundo prazer dos cuidados de Deus, pois palavras divinas que atingem o coração, mudam os sentimentos, mudam as emoções, são palavras que renovam a esperança. Esta é a primeira análise do texto e esta é a primeira belíssima mensagem que queremos deixar com a igreja nesta manhã, nesta véspera de Natal. Consolai, consolai, falai ao coração. Aqui é importante frisar que Deus fala ao povo com o coração e de coração. Deus é um Deus amoroso que observa a situação do seu povo no cativeiro e anuncia ali a libertação. Creio que em tempos de advento somos convidados a experimentar e a proclamar consolo e conforto que realmente atinjam o coração do nosso povo, e isso com urgência. Diante das tragédias humanas, diante do sofrimento humano, a consolação não pode esperar. Nessa véspera de Natal, nos encontramos com lares em sofrimentos, com relacionamentos feridos, com decisões na vida precipitadas, com pessoas em cativeiro que precisam ser libertadas, e não há tempo a perder. É preciso anunciar consolação para que haja um verdadeiro e novo sentido na noite de Natal. Infelizmente, em nossos dias, como nos tempos de Isaías, fala-se muito em consolação, fala-se muito em conforto, fala-se pouco de coração, fala-se pouco de doação, fala-se pouco de esperança no Deus da vida. Aliás, para doar coração é preciso morrer. Ninguém doa seu coração enquanto está vivo. Contudo, um coração doado é um coração que consola e conforta, pois continua batendo no peito do próximo para que o outro possa continuar sorrindo e vivendo com alegria. É exatamente isto que Deus quer fazer com o seu povo no exílio. É exatamente isso que Deus fez por nós, enviando o seu Filho, para nascer em uma manjedoura, para nascer em uma estrebaria e ser colocado, tendo como primeiro berço uma manjedoura. O projeto divino era trazer ao coração do seu povo palavras de paz e esperança. Eis que vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Esta foi a mensagem do anjo aos pastores naquela madrugada fria. Mensagem que os fez levantar, sair, caminhar, indo em busca do menino Deus. Pensemos com profundidade nessa véspera de Natal, em quantas palavras têm sido ditas em nosso tempo, em nossos lares, em nossos relacionamentos, que não atingem o coração no sentido de consolar e confortar. Pelo contrário, são palavras que, ao atingir o coração do próximo, dividem, machucam, criam feridas e deixam os corações partidos longe da graça de Deus. Quantas pessoas passarão o Natal em uma situação como essa? Eis o primeiro grande desafio do chamado divino em pleno advento: proclamar ao mundo palavras que restaurem corações feridos, distantes da graça consoladora do Deus conosco. O texto que fala de consolação e de conforto, através de palavras libertadoras, fala também, numa segunda e belíssima lição, de que um caminho reto deverá ser construído em pleno deserto. Isso está no versículo 3º. Um caminho reto é construído em pleno deserto. Muitos textos bíblicos trazem a ideia de vales e montes que fizeram parte da caminhada do povo de Deus. E esse povo passava por diversos obstáculos e perigos nas estradas que levavam até Jerusalém, local sagrado de adoração, iam cantando e orando em busca de proteção. E na palavra do profeta, nós encontramos um imperativo divino para que a caminhada do seu povo seja facilitada. Preparai o caminho do Senhor. No projeto divino, uma estrada reta deveria ser construída sem obstáculos e de fácil acesso a todos. Quando lemos o segundo versículo, descobrimos na mensagem profética a afirmação de que Jerusalém esteve escrava, mas que pagou em dobro e agora está livre. Muitos eram os obstáculos que impediam esse povo de cultuar verdadeiramente a Deus. Além dos deuses estranhos aos quais eram submetidos, muitos eram obrigados a pagar pesados impostos, pois havia diferenças enormes relativas à posição social entre os próprios exilados. Alguns tinham privilégios em detrimento de outros, mas muitos precisavam pagar tributos ao imperador. E aí vem a mensagem: preparai o caminho de volta. A voz vem do deserto e anuncia caminho novo que atravessa os desertos. É o deserto que está separando os exilados da terra de origem. Esse caminho novo é o caminho que permite a saída triunfal dos cativos, pois o caminho de Deus é o caminho da liberdade. A grande mudança que traz esse caminho mostra-se nas afirmações: os montes e os outeiros serão nivelados, o que é tortuoso será endireitado e os lugares escabrosos aplanados. Preparai o caminho do Senhor. No advento aprendemos que Deus convoca o seu povo à preparação de um caminho reto, visando a chegada da salvação. E quem é chamado para preparar o caminho não pode tornar-se obstáculo na vida do próximo, verdadeira pedra de tropeço. Precisa ser facilitador e não empecilho, para que as pessoas se aproximem da salvação e sejam confortados pelo pastor maior. Quantos irmãos e irmãs, quantos caminhos tortos têm sido os caminhos da humanidade, caminhos pesados, cansativos, com subidas íngremes, descidas violentas, caminhos com espinhos, pedras, feras, insegurança, são caminhos que a humanidade tem trilhado. Em tempo de advento, somos chamados a preparar caminho que derruma a vida e levante o abatido, pois na escravidão não existe opção de caminho. Na escravidão, é preciso submeter ao opressor e caminhar por onde ele manda. Porém, longe da escravidão, longe do exílio, pode-se escolher um caminho reto que mais rapidamente nos conduz às águas de descanso. Daí o advento que nos conforta e nos consola. Caminho esse que traz para nós palavras de conforto, consolação e paz para chegarmos à Canaã prometida e nos levar em direção ao próprio Salvador. Esta é a ideia da preparação de um caminho reto em pleno deserto. Mas há uma terceira lição, não menos importante, nesta leitura que fizemos. As promessas de consolo e a construção de um caminho reto estão baseadas na ideia de que, para a restauração completa, é preciso crer que a palavra do Senhor permanece para sempre. Entre os versículos 6 e 8, o profeta continua sua fala, afirmando que os seres humanos são como a erva do campo. O ser humano é comparado à erva, porém, o texto diz: não temas, pois o próprio opressor, que também é erva, e ele será exterminado, ele secará, pois isso é promessa do Criador. Apesar do cativeiro, o profeta anuncia algo novo, mas ao mesmo tempo antigo. Deus está com o seu povo, mesmo estando em terra estranha, Deus caminha com o seu povo e um novo êxodo acontecerá. Não é fácil acreditar nessa promessa diante de tanto sofrimento, diante de tanta idolatria, diante de tantos deuses estranhos, mas a promessa é: Deus está presente, é preciso crer. Os versículos 6, 7 e 8 mostram o tom do poder de Deus a respeito dessa fala. O que acontece quando o sopro de Deus passa sobre a erva? Seca a erva, caem as flores, toda a carne é como a erva, o povo é como a erva, também o imperador é como a erva, a Babilônia é como a erva, tudo passa, somente a palavra e o poder de Deus permanecem eternamente. Esta é a palavra profética. Vivemos em um tempo da humanidade que parece não nos conscientizarmos muitas vezes que somos comparados à erva. Pouco paramos para pensar na fragilidade da vida. Estamos aqui agora, mas não podemos afirmar que estaremos juntos na noite de Natal, ou seja, daqui a algumas horas. Parece isso um pouco deprimente, mas é importante dizer, todos desejamos estar. Porém, a Bíblia está repleta de mensagens que nos alertam sobre a fragilidade da vida. Somos como neblina, conforme o apóstolo Tiago. Contudo, a palavra do profeta deixa claro que haverá tempo de brotas, de renovo. E é isto que ele escreve no capítulo 51, versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão de Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará as cabeças. O regozijo e a alegria os alcançará. Deles fugirão dor e gemido. Eu sou aquele que vos consola. A palavra humana pode ser passageira, como a nossa vida o é. Tudo no ser humano é transitório, e com o tempo até a sua beleza se esvai. O que traz mudança ou mudanças imperecíveis para toda a humanidade é a palavra de Deus, que permanece eternamente cumprindo as suas promessas. É a intervenção divina que garante a permanência da palavra escrita. Podemos afirmar que estamos diante de uma humanidade seca, como na visão do profeta Ezequiel. Somente palavras de consolação é que farão reviver a esperança no coração do ser humano nesta noite de Natal. Advento é tempo de permitir o brotar de Deus em nós para a celebração do verdadeiro Natal. É do estábulo que vem a verdadeira renovação. É da manjedoura que vem o sorriso de libertação e salvação para toda a humanidade, uma humanidade seca e estéril do amor de Deus. Por fim, o texto termina com a figura do grande pastor. Versículo 11, como um pastor, ele apascenta o seu rebanho. Com seu braço, ele congrega. Ele carrega no colo os cordeirinhos e conduz a lugar fresco as ovelhas que amamentam. Existem, neste versículo, alguns verbos que precisam ser destacados. Apacentar, congregar, carregar, conduzir e amamentar. A figura do pastor conduzindo as ovelhas dá a ideia de que Deus mesmo é quem assume a tarefa de resgatar e conduzir o seu povo de volta à terra. É Deus quem congrega, quem carrega no colo as ovelhas feridas, quem conduz as verdes pastagens e quem alimenta com alimento diário, porque ele há de vir. Advento? Advento é tempo de esperança, é tempo de anúncio de mudança. Advento aponta para o menino Jesus, que nascido numa estrebaria, vem ao mundo e anuncia com palavras e ações a graça de Deus e o seu reino entre nós. Advento é tempo reservado por Deus para o devido preparo da inspiradora celebração do Natal. Durante todo o mês, enfatizamos a importância desta celebração. Enfim, chegamos agora com emoção, anunciando o nascimento do Salvador. Portanto, comemore o Natal de Cristo de uma maneira que você nunca comemorou. Faça parte do coro dos anjos e permita que sua vida seja afinada aos melhores acordes oferecidos pelo próprio Deus. Cante com alegria a história do Natal e transforme a sua noite em uma verdadeira noite santa de adoração ao Salvador. Um feliz e abençoado Natal a você e sua família. Amém.